FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio.
Seu sorriso lindo que vem possuindo um dom.
Ela é cantora, intérprete, referência do movimento negro gaúcho brasileiro, considerada pela crítica como a primeira dama do samba gaúcho. Sua música transita aí com maestria pelo samba, MPB, black music. Sua arte é marcada pela força da ancestralidade, referência negra e protagonismo feminino. Seja bem-vinda ao Agora que são elas, Cláudia Quadros. Tudo bom?
Tudo bem, Marta. É um prazer estar aqui contigo, compartilhando dessa história, dessa caminhada. Muito obrigada pelo convite.
Mundo que me faça te esquecer, você é a luz que ilumina este meu viver.
Então, nome aí de referência na música, a gente vê sempre nas rodas de samba, né? Sempre cantando, trazendo a história do samba, né, das mulheres. E como é que está o samba hoje para as mulheres aqui em Porto Alegre, hein, Cláudia? Como é que tu vê aí nessa tua trajetória, essas conquistas? Houve conquistas?
Houve bastante conquistas, haja visto que agora nós temos inúmeras bandas de samba compostas somente por mulheres, né? Mas há um tempo atrás era meio difícil, sabe? Porque é um mundo masculino, queira ou não queira, o samba é um mundo muito masculino.
O mundo é masculino, Sim, se a gente... A estrutura,
Estruturalmente é. E
a gente tá
aí tentando mudar, né, essa história, né?
Então, mas o samba, o choro, o samba muito forte aqui em Porto Alegre.
É, aqui em Porto Alegre é assim, houve um boom, assim, do ritmo, né, do samba. Então, surgiram muitas casas, muitos shows. E eu acho que isso vem fortalecendo a caminhada das mulheres.
E o teu início não foi no samba, né? Foi na música evangélica,
exatamente,
no gospel. Conta pra gente,
hein? O meu início foi assim.
Tu é de Porto Alegre?
Eu nasci em Carazinho. E eu fui criada por pastor evangélico, sim, né? Então, a minha primeira formação musical foi no Conservatório da Igreja Batista, né? E ali eu comecei a...
Que a música é muito forte.
É, a música é muito forte. E então, aos 12 anos, eu já participei de um festival de música, tirei primeiro lugar. E daí eu nunca mais parei de cantar, né? Troquei o gênero, né? Fui para a música secular, mas nunca mais parei de cantar.
Pois é, esse festival aos 12 anos, lá na cidade de Curitiba, né?
Em Curitiba.
Como é que foi essa experiência, hein, de representar o Sul, né?
Apesar da idade, né, eu não tinha muita noção, e inclusive a minha mãezinha ainda era viva, e quando foi entrar no palco, assim, aquela multidão de gente, e ela fecha os olhinhos e canta, pensa só no que tu vai cantar. E foi assim, né, aquela velha máxima, vai com medo mesmo, né,
mas
vai.
Tarde juntar-se diante da vida. Cantar é vestir-se com a voz que se tem. Achar o tom da alegria perdida. E não ter que explicar pra ninguém.
Pois é, tu tem uma frase no teu perfil, né, do Instagram: cantar é desnudar-se diante da vida, vestir-se com a voz que se tem, né?
Exatamente. Essa é uma letra de uma música da Tereza Cristina e eu levo pra vida, né? Porque é desnudar-se diante da vida e vestir-se com a voz que se tem. Isso pra mim é cantar. Entendeu? E conseguir, através da minha voz, através do meu canto, passar essa emoção para as pessoas, né? Porque, na verdade, eu me recuso a cantar músicas ou letras que não transmitam uma mensagem, né? Hoje em dia está tão banal, as composições são tão banais, né? Fala-se de qualquer coisa, coloca um ritmo e aí chamam de música. Eu não concordo. A gente tem compositores maravilhosos nesse país que traduzem o sentimento do amor, da tristeza, da alegria, através das suas letras. E eu acho que tem que se valorizar isso, porque cantar só por cantar, eu acho que qualquer pessoa, mesmo que não seja cantor, faz. Agora, interpretar e passar a mensagem. A coisa que mais me emociona, Marta, é quando eu canto e eu consigo perceber no olhar das pessoas, de estar em show e as pessoas estarem aos prantos, chorando, sabe? E isso é a minha recompensa. Muito mais que o financeiro, muito mais que aparecer, a minha recompensa é essa, conseguir tocar o coração das pessoas.
Tanta gente chata, sem nenhuma graça. Você veio, e eu que pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais na vida.
Eu apresentei a Cláudia, né, como cantora, intérprete. A Cláudia é pedagoga, né?
Sim.
E a música sempre junto, né, dos trabalhos, né?
Sempre permeou a minha vida, a música. Inclusive, quando eu exerci a profissão, eu usava muito a música para atingir os alunos, para fazer com que eles tivessem um aprendizado melhor e mais rápido, porque a música é isso, né? A música, ela chega e toma conta da gente. E dificilmente uma canção que tu ouvi há 20, 30 anos atrás, tu vai esquecer daquele momento, do que dizia aquela música, entendeu?
A canção no Brasil, Cláudia, queria ver como é que tu pensa isso. Ela conta a história que os livros não contam, né? É uma forma de contar a realidade, né?
Exatamente, através da música.
E de chegar mais longe nas pessoas.
Tu conta histórias, a tua história de vida, a história do teu povo, do teu lugar. Tudo isso através da música. A gente vê nos festivais de música. Agora não temos mais tantos festivais, mas a gente vê, mesmo nos regionais, né, mais puxando para a música gaúcha, é sempre uma poesia que fala do lugar, do dia a dia, do ser humano. Então, isso é importantíssimo para a história, para as pessoas se reconhecerem e para quem não conhece, conhecer, né?
E quando é que o samba te pegou, né? E te cativou?
O samba me chamou. O samba me chamou depois. Eu tive uma experiência de ficar na Europa por 4 anos, né? E quando eu retornei, eu cantava muito MPB internacional, né? Eu cantava Edith Piaf, eu cantava, sabe? Então, quando eu retornei, o meu padrinho musical, Cláudio Barulho, né, que nos deixou já há há 4 anos, né, ele me ouviu e disse: vem comigo que tu vai cantar samba, eu vou te ensinar e tu vai ser a maior cantora de samba que vai ter nesse Porto Alegre. E eu aceitei o convite e ele me ensinou tempo de samba, ritmo, respiração. Tudo que me faltava, né? Eu tinha conhecimento do ritmo, claro, mas um conhecimento teórico e não prático, né? E ele me ensinou, assim, foi maravilhoso.
samba. Se posso cantar com alegria, sou feliz. Samba. Se nasce no morro ou na cidade, é minha raiz. Samba é um beija-flor colhendo o pole de lindas flores. É o amante correndo atrás dos seus grandes amores.
E aí eu me apaixonei, né? Apesar de que mata, eu por ser negra, né? Por vir de uma família negra, acho que a minha ancestralidade, ela já gritava, sabe? Porque eu ouvia o toque do tambor, eu ouvia o ritmo, e aquilo mexia comigo de alguma forma. Eu acho que o samba me escolheu, não fui eu que escolhi o samba, ele me escolheu.
É sentir prazer com amor puro e verdadeiro. Samba é meu amor o ano inteiro. É sentir prazer com amor puro e verdadeiro.
E que padrinho, né? Uma referência da nossa música. Que outras referências aí tu traz, né? Tu trouxe a Tereza Cristina também nessa isso. frase, né? Que outras referências?
Nacionalmente, eu tenho, assim, as minhas referências. Tereza Cristina, as interpretações da Alcione, Dona Ivone Lara, né? Jovelina Pérola Negra e muitas outras das antigas e as novas, né? Que estão chegando agora, Nani Medeiros, né? Graça Prado, enfim. Tem uma infinidade de mulheres cantantes que a gente toma como referência. E aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, é Luiz Helena Rode é assim, uma referência. Cantei, tive a oportunidade de cantar e trabalhar com Zilá Machado.
Olha só.
Né? Mariette Fialho, a falecida Yara Lemos, né? Também tive a oportunidade de acompanhar e cantar com a Lourdes Rodrigues.
Olha,
né? Então, assim, daqui as minhas referências, eu acho que são as melhores, sabe?
Estava sentada com meu tambor quando apareceu a nega Iló dançando bomba querer. Estava sentada com meu tambor quando apareceu a nega Iló dançando bamba querer. Bamba querer, de bamba querer. Bamba querer, de bamba querer.
Cláudia Quadros aqui no Agora Que São Elas. E tu conquistou um concurso, né? Primeiro lugar na Rádio Farroupilha, Domingo é Show. Isso, quando é que foi isso, hein?
Isso foi na comemoração dos 70 anos da Rádio Farroupilha. Foi feito um... Eu morava em Alvorada ainda. Foi feito um concurso no Araújo Viana. Era o Gugu Strait que apresentava. E tinham vários calouros, né? Várias pessoas. E eu acabei tirando o primeiro lugar, interpretando a música do Belchior, né, como dos nossos pais, que ficou eternizada na voz da Elis Regina. E essa música, eu acabei participando de vários eventos cantando essa mesma música, porque chamou muita atenção, né?
E essa formação na música da igreja, todas as canções e interpretações, sim, a emoção é importante. Mas esse exercício que tu fizesse aí nessa primeira infância, uhum, de fazer essa conexão com as pessoas que estão ali nesse lugar, né?
Exatamente, acho
que foi muito forte,
porque,
né,
a música gospel, ela tem um diferencial que tu vais cantar, chama-se louvor, né? E através desse louvor, tu tem que chegar ao coração das pessoas que estão te ouvindo, né? E então a gente faz esse link e no momento que eu passo para a música secular, eu não perco esse, né? E essa formação foi muito importante. Como muitos artistas, Whitney Houston, Aretha Franklin, a Miss Rose, que foi a primeira guitarrista, E o Elvis Presley, que se baseou todo num culto religioso para desenvolver a arte dele, né? Eu acho que é um ótimo começo, é assim, uma coisa que desperta, né?
Cláudia, e dentro dessa atuação tem aí, eu trabalho em muitos grupos, né? Muitos grupos que são importantíssimos aqui para a nossa cultura. Grupo Cultural Raízes da África, esse espetáculo itinerante, né? Falando da história da cultura negra no Rio Grande do Sul. As Vozes de Dandara, Mulheres Negras, Arte, Cultura e Resistência, Grupo Samba Yaya, né? E queria que tu contasse um pouquinho sobre esse trabalho, né? Esse projeto Raízes da África, né? Que...
O Raízes da África foi uma conexão maravilhosa na minha vida. Há 25 anos eu pertenço a esta ONG, né, que é encabeçada pelo artista plástico Ney Ortiz. E ali nós desenvolvemos teatro, dança, com várias performances falando sobre a história do negro, a verdadeira história do negro no Rio Grande do Sul, os lanceiros negros.
A história que os livros não
que
contam.
Que os livros não contam. E eu tive a oportunidade de, com Raízes, estar no lançamento da pedra fundamental em Pinheiro Machado, né? Daquele monumento, daquele massacre de Porongos, isso lá. E aí eu tive a oportunidade de participar desse momento. Depois eu tive uma escola também maravilhosa com o professor Oliveira Silveira.
Olha!
Que nós trabalhamos juntos, interpretando as poesias dele lá no Raízes. Até hoje a gente faz espetáculos baseados no trabalho do Oliveira. E eu, Oliveira Silveira e Cirmar Antunes, nosso grande ator, né? Nós mudamos a letra do hino do Rio Grande do Sul.
Oh. Quando é que a gente vai cantar esse hino,
a
hein?
Gente, já eu canta, tenho, né? Eu já canto, eu tenho, toda vez que sou chamada, eu tenho muitos contratos assim para interpretar o hino nacional e o hino do Rio Grande do Sul. E toda vez que eu sou chamada, eu peço licença e canto. Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo.
Como nova precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de poder a toda terra, de modelo a toda terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. Ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. Mostremos valor, constância.
Nós chegamos esse num café no mercado público, é nosso território,
sim,
né?
Sim.
E chegamos, e aí o Oliveira diz: Claudinha, a partir de agora nunca mais tu canta o hino como ele foi escrito. Pode mudar, porque isso vai criar representatividade, vai ser mais fácil de atingir o coração de toda a população gaúcha, e não só de quem acha que povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
É uma inversão aí, né?
É forte, é forte, muito forte.
Em breve, né? Acho que tem aí um caminhar, né, para mudar na lei, né?
Isso, né? Já teve um movimento inicial, né? Só que o movimento tradicionalista não apoiou, enfim, há várias opiniões em relação a isso. Eu, inclusive, no dia que eu fui homenageada pela Confederação do Tradicionalismo Gaúcho, na Assembleia Legislativa, eu ganhei uma homenagem. Eu pedi licença para todos eles que estavam ali, né? E cantei o hino como o Oliveira me ensinou.
Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo, mostremos valor, constância nesta ilha injusta guerra. Sirvam nossas façanhas, devolvendo a toda a terra, devolvendo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.
Cláudia Quadros aqui no Agora Que São Elas. E a gente conversava, Cláudia, antes, né, de começar aqui a nossa entrevista, tu como pedagoga, né, também, de toda essa luta, essa batalha para contar a história, né, do
Exatamente.
Povo negro nas escolas. E é uma lei,
é,
né?
Nós temos uma lei que foi proposta pelo senador Paulo Paim, né, que é a Lei 10.639, onde diz que em todas as escolas deverá ser contada a verdadeira história, né, da diáspora, dos nossos ancestrais que foram sequestrados da África e trazidos à força para esse país. Nós também não gostamos de ser nomeados como escravos, nós fomos escravizados. Então, quando nós viemos de África, nós não éramos escravos.
Eram reis, rainhas.
Nós reis, rainhas, vivíamos no nosso território. E aí, chegando aqui, né, desembarcando lá na Bahia, a gente acabou sendo escravizado. E esse estigma fica, Marta, até hoje. Porque várias referências, vários livros, entrevistas aos escravos. Não, os escravizados. E isso tem que ser dito muitas, muitas vezes até que as pessoas entendam.
E celebrado, né, essa força, celebrado. Essa construção do nosso Estado.
E olha, né, quanta coisa
na
nesse,
música,
no nosso Estado.
Nas linguagens, em tudo.
Tirando o Brasil, tirando assim, não falando do Brasil todo, né? Que teve, todos os estados tiveram a contribuição, mas no nosso estado, quantos monumentos, quantas construções, quanta coisa foi feita por este povo e que não tem o seu reconhecimento. Como a Igreja das Dores é o nosso, né?
Sim.
O professor Pernambuco, ele fez, né, o trajeto dos escravizados, né, que passavam por vários pontos de Porto Alegre, onde a praça ali, a Brigadeiro Sampaio, onde tinha...
Sim, onde tem o tambor hoje,
o tambor,
né?
Isso, a Praça do Tambor, que é mais conhecida Sim. popularmente. Então, vários locais ali, Alto da Bronze. Pô, se a gente parar para pensar, Marta, quanta contribuição, né? E fica escondida. Vários prédios na cidade de Porto Alegre tiveram a mão dos negros ali levantando, construindo, né?
E a música, ela é um meio, um caminho, né, para contar essa história, né, fortalecer essa, celebrar, né, essa construção, né,
Exatamente.
Apesar de tanta dor, né, mas ela
mas
construiu,
eu,
né?
Mas eu te coloco assim que a música, principalmente para o povo negro e escravizado, ela foi o consolo, né? Porque eles estavam nas charqueadas, eles, na hora do descanso, ao invés de descansar, eles se reuniam, tocavam, dançavam, cantavam, cultuavam os seus orixás, né? Nos Estados Unidos, a gente tem principalmente nos filmes e livros, né? nos campos de algodão, na colheita do algodão, aqueles lamentos, era triste.
O tambor lá foi proibido, né?
Foi proibido.
E toda a força e vai foi para a melodia,
foi para a melodia e para o corpo, né? Eles percussionavam no corpo e faziam seus lamentos. Eram músicas tristes, né? Sim. A tradução de vários cantos, né? Eram tristes, falando da história, da saudade que eles sentiam do seu lugar, né? E aqui não foi diferente. Nas charqueadas, ou no Moçambique, lá de Osório, né? Então, isso tudo, a música permeando todas essas situações, como alento, como expressão de alegria, né? E hoje, vindo pro contemporâneo, quando morre um negro, um tradicional de matriz africana, as pessoas estranham que nós nos reunimos nas capelas mortuárias com música, com bebida.
Celebração. Por quê?
Porque em África era assim, entendeu? Em África morria um... por mais, né, triste que fosse aquela morte, era celebrada, né? Porque era celebrar a vida daquela pessoa que partiu, né? E aí com comida, com bebida, com dança, com música, sim, sim. Porque a nossa alegria, ela... de alguma forma, ela ameniza a dor, né? E no tempo da escravidão, amenizava a dor do tronco, a dor dos castigos, né? A dor das mães serem separadas de seus filhos, era tudo a música que dava aquele alento, né? Aliviava aquela dor. E por que na morte não, né? Porque a pessoa, aquele espírito, ele vai passar para um outro patamar, né, espiritual. Então, vamos enviar esse espírito com alegria, com música.
Minha história é suada igual dança no ilê. Ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes, Batista, de Nancy. Aida, Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Tandara, pra matar preconceito eu renasci. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes, Batista, de Nancy. Aida, Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Tantara, pra matar preconceito eu renasci.
Agora é que são elas, 107,7.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que eu não ligo, que digo, que fico, é que só vou aprontar. É que eu samo direitinho assim, bem miudinho, cê não sabe acompanhar.
É Cláudia Quadros conversando com a gente aqui na FM Cultura. O programa agora é que são elas. E as rodas de samba, né? Ano passado, a oitava roda de samba, isso, da mulher, né?
Isso.
Com muitas mulheres participando,
muitas,
né?
Muitas.
Que é um evento nacional, né?
Mundial.
Mundial,
é. Internacional, né? Porque acontece simultaneamente no Brasil, no Japão, em Portugal.
É sempre no mesmo dia.
Sempre,
né?
No mesmo dia e no mesmo horário. E as primeiras músicas são determinadas pelo coletivo, né? Isso foi criado pela Dorina, do Rio de Janeiro. E então são determinadas pelo coletivo as músicas da homenageada. Sempre tem uma
homenageada
internacional. Esse ano, nossa roda vai acontecer no dia 26 de setembro. E a nossa homenageada vai ser a Zezé Mota.
Olha, que legal.
É, nós já passamos por Alcione, por Leci, várias, né? E aí, cada local, se quiser ou não, né, escolhe uma homenageada local.
Nós Maria do Carmo foi ano passado.
Foi, né? O ano passado, foi Maria do Carmo. Nós já passamos pela... Já teve a Zilá, já teve Luísa Helena. Então, assim, cada ano a gente tem uma homenageada. Eu já fui homenageada, né? Então, cada ano a gente tem uma homenageada, acho que para a valorização das nossas mulheres, né, daqui.
Eu queria falar sobre o samba rock, né? Teve um evento há pouco tempo, né, falando sobre os precursores do swing, samba rock, e eu queria falar sobre a Delma Gonçalves, né? Da importância dessa mulher para a nossa cultura, para a cultura brasileira, e que foi um pouco apagada, né, na história, pela essa estrutura, né?
Masculina. Exatamente. A Delma, ela é, eu chamo ela de pequena notável, porque ela é bem pequenininha e assim,
uma gigante,
uma,
né,
gigante nas composições. E eu já gravei músicas dela e nos shows eu sempre faço alusão ao trabalho dela. Inclusive, eu vou receber uma homenagem no Sopapo Poético, agora no dia 28 de agosto. E eu vou interpretar músicas da Delma, né? E a Delma é assim, ela teve mesmo, eu acho que ela merecia mais, sabe? Porque ela teve a contribuição dela um pouco apagada em função de ela ser mulher, negra, e ela era tida como a parceira do Bedeu, né? Quem estava no centro desse movimento era o Bedeu, em função do Pau Brasil, de ser um dos precursores do samba rock aqui, né? Mas a Delma teve uma grande contribuição, né? E várias músicas em parceria com o Bedeu. E eles eram parentes, né? E eu tenho paixão pela Delma, assim,
Vários livros.
Ela é.
Acho que a primeira música ela teve aqui, que o Bedeu gravou, eu não vou me lembrar o nome, mas era uma letra da Delma.
Deixa a tristeza.
O céu é tão bonito, pra que chorar? Olha, meu bem, e sinta como é infinito esse amor que eu vou te dar. Você fica imaginando que a tristeza nasceu só pra você. Entenda, meu bem, não quero te ver chorando, senão também vou sofrer. Você é toda a minha vida, desde que te conheci. Por isso, meu bem, não chore na despedida, deixa a tristeza e sorrir.
Deixa a tristeza e sorrir. Essa foi uma das primeiras e, assim, ó, é uma música que ficou, né? Vários músicos daqui já regravaram essa música, né? E ela é especialíssima, né? Nessa questão da... E fala muito também, puxa muito para essa questão por exemplo, a música que eu vou cantar, uma delas é negra, o nome da música, né? Então ela traz muito para a nossa ancestralidade as letras dela. Fala de amor, fala também da questão da mulher negra, né? Da mulher negra que é artista, que é cantora, que é atriz, que sabe? Do infinito, um universo infinito que essas mulheres negras, mesmo não sendo reconhecidas, elas permeiam esse universo diverso, né? Diverso, fazendo várias coisas, atuando em várias frentes.
Demais, né, desse trabalho e essa importância, né, de valorizar e de que cada vez mais, né, se conheça.
Sim, nós fizemos um show no Teatro Tulipiva, eu e a banda Revoada, e a minha produtora é a Silvia Duarte, né, grande atriz, que agora em agosto,
né,
vai receber um prêmio
super
no
prêmio,
Festival,
né,
de Cinema de Gramado, o maior orgulho, né. Porque eu e a Silvia caminhamos juntas há muito tempo. Ela nem era assim, a Silvia, e nós já trabalhávamos juntos. Então, nós fizemos um show e aí eu cantei músicas da Delma e a gente aproveitou para fazer uma homenagem. Entregamos uma lembrança para ela e foi muito lindo, assim. Muito, eu me sinto muito gratificada em poder homenageá-la em vida, né?
Cláudia, a gente falou, né, na importância... na tua infância da igreja, do canto gospel, né? A tua formação na pedagogia também, aprendizagem do samba com o Cláudio Barulho. E tu teve uma passagem também pela Palestrina, né?
Exatamente.
Como é que foi essa experiência?
Era assim, meu pai... Eu queria fazer música de cara, né? Era minha ideia. Mas meu pai, devido ao machismo estrutural, tem que ter uma profissão. Quer dizer, música não é profissão. E aí eu fiz pedagogia. E quando eu caminhei com as minhas próprias pernas, eu fui atrás do meu sonho. E aí, estudei teoria, solfejo e regência, que é para... Eu acho que isso é importante para nós, músicos, cantores, ter o conhecimento, né, das notas musicais. Para, por exemplo, estou agora em seguida lançando um trabalho inédito, né? Então, para um arranjo, para dar pitaco, claro, vai ter um arranjador, um maestro, mas é muito mais fácil eu entendendo, né, o que está acontecendo.
Dominando
a linguagem, exatamente. E foi isso, né, Marta? Eu acho que tudo na vida é construção, né? Tudo na vida é construção. E a gente foi construindo a nossa carreira, a nossa trajetória, sim.
Você tem um lançamento à vista, hein?
Ai, tem.
Que legal,
acho,
né?
Acho que para 2027... E estamos aí abertos a patrocínios, enfim.
E tu tem gravações, né?
Eu tenho algumas gravações muito caseiras, assim, muito sem pretensão, né? Porque, na verdade, o tempo... eu digo, a minha filha que diz, né? O teu dia tinha que ter, assim, umas 200 horas, porque... E o tempo atropela a gente, né? São tantos afazeres, tanta coisa que a gente quer fazer, né?
Muito requisitada
também.
A Cláudia também estava no show da Mariette, né? Fazendo toda a preparação visual,
exatamente,
né?
Isso é uma coisa que foi assim, porque era Mariette, a gente nós somos irmãs de alma, eu sempre digo para ela, né? A Mariette é minha irmã. E então, por que não colaborar, né? Botar um pouquinho do que a gente conhece. Então foi lá, maquiei ela, a Marieta. Foi maravilhoso, o show delas foi incrível, né? A Mariette e os Viajantes da Terra. E, então a gente está sempre com alguma solicitação, né? Sim. Ou é para cantar, ou é para, sabe? E aí acaba que para te fazer um trabalho discográfico, assim, tu tem que ter, parar um pouco e, né, selecionar músicas e tal. Então eu prefiro, quando eu estiver melhor, né, essas caminhadas que eu tenho, eu acho que
a gente vai aguardar. 2027 tá aí, né?
Tá aí.
Suinga nega, suinga nega.
E agora, dia 25, vai ter um show no Teatro Túlio Piva, né? Faz parte aí do Festival de Inverno de Porto Alegre, o show Tereza de Benguela, produção do Silvio Duarte. Tu vai estar com a Mariette, Thiago, Renata Pires, isso, no palco, celebrando Tereza de Benguela.
Tereza de Benguela, nesse dia tão importante, né, para nós, mulheres pretas, que é o 25 de julho, dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. E a gente preparou um show lindíssimo, com músicas profundas, músicas que representam mesmo as mulheres negras, a nossa luta, a nossa caminhada, né? E
a banda vai ser toda feminina.
Um diferencial de que a banda é toda feminina, né? Aproveitamos as meninas de Samba Yaya, que são exímios musicistas, formadas e com conhecimento, né? E aí a gente separou esse repertório e eu acredito que quem for nesse show vai gostar. Ele será no dia 25 de julho, às 18 horas, no Teatro Túlio Piva, totalmente gratuito, dentro do Festival de Inverno de Porto Alegre.
É no próximo sábado, né?
No próximo sábado, exatamente.
Entrada gratuita.
Gratuita.
Né? Então, Túlio Piva, ali na Rua da República, 575, né? Homenagem a essa líder quilombola, né? Tereza de Benguela, que deveria estar em todos os livros.
Deveria.
Fazer parte dela.
Exatamente. Muita gente não sabe.
Cláudia, quadros, muita música, né? Muitos trabalhos aí e muitas participações, né? Que tu tem feito, Samba Yaya, né? Tu faz parte do grupo?
Eu faço parte do grupo. Entrei meio sem querer, assim. As gurias já tinham montado a banda e eu fui substituir uma das cantoras e acabei ficando. E estamos aí todo esse tempo trabalhando e eu amo minhas meninas, elas são dedicadas, são umas queridas, assim.
E vários shows aí, dividindo palco, né? O Meriti, Quintal do Zeca, Charles Alemão, Carlos Caetano, né? E a gente perdeu um nome importante agora, né? Do samba também, né? Wilson Ney.
Wilson,
né?
Ney. Eu fiz um show em homenagem a... A gente fez um... Não foi um show. Foi num estúdio, a gente fez... Na pandemia, a gente fez live para ajudar ele no tratamento, que ele já estava bem ruimzinho. E aí, eu, Roberto Costa, nós cantamos músicas do Wilson Ney. Foi muito gratificante. E é uma perda irreparável, né? O Wilson Ney também, uma pessoa que foi celebrada, né? E conseguiu chegar lá no Rio de Janeiro, teve Elza Soares, teve a Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, gravando as composições do Wilson Ney, né? E ele também tinha um coração, assim, e uma sensibilidade fora do comum. né? Então, infelizmente, eles estão indo, né? Estão nos deixando. E se a gente não fizer essa valorização, muitos vão se perder, né? Muitos vão se perder e sabe-se lá quando vai se ouvir falar dessas pessoas.
E a importância, né, do teu trabalho.
Exatamente, de resgate, né?
De resgate e de dar continuidade.
Dar,
né,
continuidade, como a Zilá Machado, assim. Eu sempre incluo músicas da Zilá, entendeu? Da Delma. Incluo músicas dos nossos compositores, nossos valorosos artistas gaúchos, porque é importante. É importante para a nossa cultura, é importante para o mundo, porque o mundo precisa saber que nós temos pessoas tão sensíveis e tão capacitadas, né, para compor.
Você é seu sorriso lindo que vem possuindo um dom que é de você e solta toda essa magia desse amor que habita dentro do meu ser, que o bem e o mal vão se reconciliar, sutilmente fatal, como só o céu e o mar.
Olha, que alegria, né? Que bom conversar contigo.
Eu também estou, né, adorando.
E hoje, assim, poder tocar, né, tuas músicas, essas referências. E quero te agradecer muito a tua vinda aqui.
Eu quero agradecer muito, Martinha, pelo teu convite. É sempre bom a gente estar em contato com as pessoas, né, contando a nossa história, porque querendo ou não, é um legado que a gente vai deixando aí, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente vai plantando as nossas sementinhas e quem sabe as futuras gerações vão lembrar, ó, teve uma cantora chamada Cláudia Quadros, enfim. E eu tô me arriscando também nas composições.
Olha!
E uma coisa que eu nunca dei muito valor, assim, mas tem saído umas coisas legais, assim, sabe? Então, com parcerias, né? O Alemão Charles é um grande amigo, grande parceiro de muitos anos, né? E é um exímio músico, arranjador. Então, essas parcerias que a gente faz, que dá certo, né? E que permite que a gente vá adiante.
Maravilha. Muito obrigada, hein? Um beijo grande, parabéns aí.
Muito obrigada, Marta. E agora que são elas, por mais mulheres contando a sua trajetória, a sua caminhada. Obrigada,
meu. Beijo grande.
Beijo. Beijo para todos que estão nos assistindo, também nos ouvindo.
Bem e o mal vão se reconciliar, sutilmente fatal, como só o céu e o mar. Pólice da natureza com sua beleza que me faz sonhar. Nesse azul do céu bonito, tudo que eu preciso é só você pra amar.
Agora é que são elas, 107,7.
E a gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, Aiana, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas, na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Alessi Brandão, a voz da resistência e do empoderamento afro-brasileiro. Vamos ouvir!
Serviço de alto-falante, no morro com sua novela. É que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Lá no Morro do Pau da Bandeira. Esse moço, carnaval não é esse colosso. Nossa escola é raiz, é madeira. É, mas é Morro do Pão da Bandeira, de uma filha Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com sua novela.
A gente ouviu Zé do Caroço com Leci Brandão, que é uma das figuras mais emblemáticas da MPB, com uma carreira consolidada e uma trajetória de resistência que transcende os palcos. Nascida em 1944 em São Paulo, ela se destacou inicialmente no samba, gênero onde construiu sua identidade. Com uma voz potente e presença imponente, Leci foi uma das primeiras mulheres a ser chamada no universo do samba tradicionalmente dominado por homens. Sua trajetória começou no final da década de 60, mas foi nos anos 70 que se firmou como cantora e compositora, alcançando notoriedade como canções como Zé do Caroço, que a gente ouviu, e Só Quero Te Namorar. Além da música, Leci sempre foi ativa no cenário político e social. Seu engajamento em causas afro-brasileiras, a luta pelos direitos das mulheres e a defesa da cultura negra são marcas constantes de sua carreira. Em 1980, ela foi uma das fundadoras da União das Mulheres de São Paulo, uma organização que visava fortalecer a luta das mulheres no contexto das questões raciais e sociais. Sua obra se desdobrava tanto em canções de resistência e em baladas emocionais que tocaram o coração do público brasileiro. Leci também foi eleita vereadora em São Paulo em 2001, evidenciando seu compromisso aí com a transformação social. Sua música segue relevante até hoje, especialmente com o lançamento de álbuns mais recente, onde resgata suas raízes sambistas e ao mesmo tempo flerta com novas sonoridades. Vamos ouvir mais!
Galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os ovos frigiram, todas as camas rangeram, seu corpo nu só dormia, ao lado meu fervilhava, na madrugada tão fria, sem saber se ele acordava, ou se eu me possuía, mas que você eu sonhava. Pois no seu sonho eu queria ter com você uma vaga no leito que se ilumina com a fogueira de uma paixão. E nesse vai ou não vai, fiquei meio sem direção. Meta que passou bem longe dos olhos da multidão. Se fez manhã dormir, antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, confiar em mim, mas já não dava não. Todos os galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os homens fingiram, todas as camas rangeram, seu corpo não só dormia.
Fogueira de Uma Paixão com Leci Brandão, que a gente conheceu um pouquinho mais hoje, nesse espaço do Agora, que são elas. Tchau, beijo, te cuida e até terça que vem.
Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!